Thank you very much for that beautiful number.
Muito obrigado por esse número maravilhoso. Após as palavras do Bispo Burton, o coro cantará Come Let Us Anew e será dirigido por Lynn Hopkins com o acompanhamento de Felipe Domingues. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Sidney Beans. Agora terei o privilégio de apresentar-lhes o orador desta noite. Bispo H. David Burton foi chamado como bispo-presidente em 27 de dezembro de 1995 e foi apoiado na Conferência Geral em 6 de abril de 1996. Ele serviu anteriormente por 3 anos como primeiro conselheiro no bispado-presidente, tendo sido apoiado em 3 de outubro de 1992. Ele serviu também por 14 anos como secretário do bispado-presidente e como oficial assistente de orçamento da igreja por 1 ano. Antes de ser funcionário da igreja, ele trabalhou para a Kennecott Copper Corporation e para a Comissão de Impostos do Estado de Utah. Formou-se em economia pela Universidade de Utah e obteve um título de mestre em administração de empresas pela Universidade de Michigan. O Bispo Burton já serviu na igreja como missionário na Austrália, e também como bispo, conselheiro no bispado, sumo conselheiro na estaca, presidente de estaca e selador no templo. Nasceu em Salt Lake City, ele e a esposa Barbara Matheson Burton são pais de 5 filhos. Um dos pontos altos dessa noite, antes de virmos aqui, tivemos a oportunidade de visitar rapidamente. E um dos momentos mais bonitos foi ver o sorriso no rosto de Elder Burton e o brilho em seu olho do namoro com sua esposa. E isso é um momento de ver, tanto como Bishop Burton.
Thank you. President Schallenberger, it's a pleasure.
Obrigado, presidente Schallenberger. É um prazer estar com vocês esta noite. Como sempre, é bastante difícil olhar para essa congregação e ver esse coro aqui da estaca da universidade. Esse coro viajou muito para estar conosco e a apresentação deles foi maravilhosa. Isso toca o meu coração, o coração de um escocês, uma expressão escocesa que é usada e realmente existe essa expressão, então afirmativamente foi respondida. Então, o meu coração ficou bastante aquecido com essa apresentação. A irmã Burton e eu, juntamente com alguns membros de nossa família, inclusive 3 alunos da BYU, da Universidade do Estado de Utah, estamos muito felizes de estar com vocês aqui no Dia do Senhor. Adoramos esta oportunidade de estar aqui com vocês esta noite de domingo. Nós amamos as coisas que vocês têm nessa geração que está em crescimento. Amamos a sua exuberância, a sua fidelidade e por tudo aquilo que vocês têm feito e que, para servirem ao Senhor. E por que ainda realizarão, que são uma demonstração do amor do Pai Celestial por todos. Nós os amamos pela virtude e bondade que transparece em seu rosto e sempre os acompanha esta noite também. Há 2 semanas, participamos de um devocional no templo de Nauvoo para oficiantes do templo, sendo a maioria deles bem mais velhos que a maior parte de vocês. Na ocasião, sentimos a presença de um maravilhoso Espírito naquela casa gloriosa e santa. Sentimos esse mesmo doce espírito esta noite aqui com vocês. Porém, como eu já disse, é meio assustador falar a um número tão grande de pessoas, tanto neste impressionante edifício como em vários outros lugares do mundo todo, via satélite ou por meio de outras tecnologias. Nunca esquecerei minha primeira experiência ao falar em uma conferência geral, e o meu convite indicava que eu deveria falar por 14 minutos na sessão da manhã de domingo, após o presidente Howard W. Hunter. Nem é preciso dizer que as circunstâncias eram bem assustadoras para mim também. Mas, mais ou menos uma semana antes da conferência, o Elder Russell M. Nelson me perguntou como estava indo o meu discurso. Confidenciei a ele que eu estava tendo dificuldades em minha preparação. Então me ocorreu que o único motivo pelo qual ele sabia que eu iria falar era porque seu convite indicava que ele falaria após mim. De posse dessa informação vital, me atrevi a perguntar ao Elder Nelson por que alguém tão inexperiente e assustado como eu seria colocado entre o presidente Hunter e ele. Ele pensou por um momento e depois, com aquela piscadela que sempre dá, respondeu: Bispo, o único motivo que me ocorre é que você foi escalado entre nós por inspiração, para assim causarmos boa impressão. O nível de nervosismo aumentou a um novo nível de extremismo para mim. Há quase um século, pouco antes de servir como missionário na Austrália, tive a grande bênção de trabalhar por mais ou menos 4 anos em uma loja de golfe para um extraordinário profissional escocês desse esporte. O nome dele era Alex McCafferty. Ele não era da igreja. E apesar de ter vivido entre os santos dos últimos dias por mais de 25 anos, não compreendia exatamente a nossa doutrina ou o Evangelho. Era um homem esplêndido para se trabalhar e eu sempre serei grato por sua generosidade e bondade. Seu ensino paciente sobre os pequenos detalhes do jogo me ajudaram a ter sucesso em algumas de minhas experiências competitivas como jovem e permitiram que eu apreciasse o golfe como recreação a vida toda. Às vezes, o linguajar que ele usava, carregado de um forte sotaque escocês, era um tanto rude. Quando meu trabalho não satisfazia as expectativas de Alex ou quando eu cometia um engano ao servir um cliente, ele sempre proferia uma imprecação com seu sotaque escocês em voz baixa, mas firme, seguida pela mesma pergunta: David, meu rapaz, será que algum dia você será alguma coisa? Ainda me lembro das palavras exatas que usou quando finalmente reuni coragem para informá-lo de que havia aceito o chamado vindo de um profeta de Deus para servir como missionário por 2 anos na Austrália. Portanto, eu sairia do emprego. Naquela ocasião, a resposta dele foi precedida de várias imprecações. E depois veio a declaração: David, meu rapaz, você nunca será ninguém na vida se ficar saracoteando pelo mundo para falar de religião. Um ou dois dias antes de eu partir para a missão, fui para a loja e dizer adeus ao meu bom amigo Alex. Ao apertar a mão dele e expressar meu apreço, ele me puxou para si e pôs um envelope em minha mão. Ambos tínhamos algumas lágrimas nos olhos quando eu rapidamente caminhei até o carro. Dirigi por alguns minutos até um parque das proximidades, onde, no sossego do lugar, li o seu bilhete e descobri que ele tinha posto no envelope uma boa soma em dinheiro para me ajudar a financiar a missão. Cerca de um ano mais tarde, enquanto eu servia em Adelaide, na Austrália, recebi um bilhete de Alex. O bilhete dizia: David, meu rapaz, dizem que os missionários precisam de um novo terno depois de um ano. Por favor, compre com este dinheiro um terno feito com a melhor lã escocesa. Alguns dias depois de voltar da Austrália, parei no campo de golfe para ver como ele estava. Alex perguntou se eu estava preparado para jogar golfe. Eu disse a ele que meus dias de jogador sério de golfe haviam terminado, pois havia vendido meus tacos e o carro para ajudar a custear a missão. Além do que era uma diversão que tomava muito tempo e eu precisava agora me dedicar bastante aos estudos. Ele respondeu, começando com a imprecação habitual: David, meu rapaz, você nunca será nada na vida se não jogar golfe. Vá agora mesmo até a loja de golfe e escolha o conjunto de tacos de sua preferência. Fiz exatamente o que ele disse, e depois de quase 50 anos ainda tenho aqueles tacos. É claro que eu não gostava do linguajar impróprio de Alex, mas sempre serei grato pelas lições de honestidade, integridade e generosidade que aprendi enquanto trabalhava para ele. Com o passar dos anos, refleti muitas vezes sobre a pergunta de Alex: algum dia você será alguém na vida? Alex estava, do jeito dele, manifestando seu descontentamento comigo. Ele estava questionando minha capacidade de seguir instruções, minha atenção para com as tarefas a fazer e meu compromisso com o emprego. Estava também questionando se havia o desejo de minha parte de ser um adulto de sucesso, produtivo e prestativo. Tenho ponderado repetidas vezes sobre essas perguntas. Devo admitir que isso para mim ainda é um trabalho em andamento. Concluí também que Alex estava questionando as realizações da minha vida e não tanto a jornada da vida em si. Isso leva à pergunta: o que constitui o sucesso nesta vida? A verdadeira pergunta na qual devemos concentrar-nos não é se seremos algo na vida e, portanto, teremos sucesso aos olhos do mundo, e sim a pergunta feita pelo próprio Salvador. Portanto, que tipo de homens ou mulheres devereis ser? Lembrem-se de que ele respondeu, nas suas próprias palavras: em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Mais tarde, o Salvador indicou: porque aquilo que me vistes fazer, isso fareis. Que tipo de homens e mulheres devereis ser? Em minhas reflexões, continuei a me perguntar: quais são os atributos de uma vida como a de Cristo? Qual é o padrão adequado a ser seguido ao lidar com as dificuldades da vida? O que quer dizer ser como eu sou? Não sei tudo o que se espera, mas atributos como o amor a Deus e ao próximo, a compaixão, o exemplo, a obediência, o serviço e guardar os convênios talvez sejam alguns deles. Recentemente, um conhecido nosso e amigo bem chegado de nossa filha e nosso genro, faleceu após uma batalha longa e corajosa contra um tumor no cérebro. Pouco antes do falecimento dele, um amigo enviou umas linhas de prosa à esposa de nosso amigo, expressando seus sentimentos. Com a permissão dela, vou compartilhar com vocês o que dizia o texto, não por sua excelência literária, mas pelos sentimentos que transmite. Começa assim: querida Diane, por favor, diga ao Harold muito obrigado por mudar minha vida e dar um exemplo de liderança no sacerdócio, de se importar com o indivíduo, de serviço abnegado e incansável e de verdadeiro amor cristão. Por favor, diga ao Harold sobre as muitas lembranças que trago comigo todos os dias, que me fortalecem e me orientam. Lembranças de que ele deixou comigo quando servi com ele. Por favor, diga ao Harold como seu exemplo de marido amoroso e pai bondoso e servo fiel do Senhor, repleto de bom humor, cheio de visão, me deu um padrão a ser atingido e tenha abençoado a vida de minha própria esposa e filhos. Por favor, diga ao Harold que foi uma grande honra tê-lo conhecido nesta vida mortal e ter servido com ele. Por favor, diga ao Harold sobre as lágrimas que derramei e a dor no coração em saber que ele breve retornará e relatará. Por favor, diga ao Harold que eu amo por sua bondade, seu exemplo e amizade. Por favor, diga ao Harold que sentirei saudades dele, mas que vou me preparar ansiosamente para novamente com ele me alegrar nas cortes celestiais do Deus Altíssimo. Por favor, diga ao Harold que servirei ao Senhor de todo o coração, poder, mente e força, em memória de seu exemplo e dedicação e devoção ao Senhor. Por favor, diga ao Harold muito obrigado. Os atributos de por favor diga ao Harold talvez também sejam dignos de serem incorporados à nossa vida. Quando virtudes como exemplo, o poder no sacerdócio, o cuidado com o indivíduo, o serviço, o amor, ser um marido e pai amável, a bondade, a amizade, a devoção e a dedicação puderem ser a nós atribuídas, como foram a Harold, com certeza nossa vida poderá ser considerada cristã e, portanto, plena e bem-sucedida. O presidente Thomas S. Monson frequentemente se refere a seu legado escocês e suas experiências como um menino ao viver perto dos avós, tias, tios e primos escoceses. Fico pensando quantas vezes ele ouviu algo parecido com "Tome, meu rapaz, algum dia você será algo na vida?" Suspeito que, como menino, com uma grande variedade de interesses, uma mente muito criativa e cheia de imaginação e um bocado de energia, talvez essa pergunta tenha sido feita a ele algumas vezes. A vida do presidente Monson nos dá um padrão a seguir em nossa própria vida. Isso é particularmente verdade quanto ao que eu chamo de seu ministério particular. Seu ministério público é um livro aberto, repleto de excelentes serviços em nível de ala, estaca, missão e da igreja como um todo. Duvido que exista qualquer pessoa nesta dispensação mais devotada a cada uma de suas designações eclesiásticas que o presidente Thomas S. Monson. De tempos em tempos é possível entrever seu ministério particular. Servir, preocupar-se, estender as mãos para abençoar o indivíduo e oferecer incentivo e consolo, tudo isso faz parte de seu ministério particular. Recentemente, uma querida vizinha precisou passar um tempo numa clínica de recuperação. Quando Barbara e eu a visitamos, ela mal podia esperar para contar que o presidente Monson havia passado por lá na reunião sacramental deles. Ele estava tão perto, ela exclamou, que eu podia alcançá-lo e tocá-lo. Ela ficou muito emocionada em sentir que o presidente da igreja se importava com ela. O presidente Monson vive de acordo com a crença que frequentemente ensina. As cinco palavras mais importantes do idioma inglês são: estou muito orgulhoso de você. As quatro mais importantes são: qual é sua opinião? As três mais importantes são: por favor, poderia? As duas mais importantes são: muito obrigado. A menos importante é eu. O Salvador frequentemente usou parábolas para ensinar importantes lições. Da mesma maneira, o presidente Monson adora usar histórias para ilustrar seus ensinamentos. Ao refletir sobre o uso que o presidente Monson faz das histórias, o presidente Irwin disse que podemos achar que já ouvimos a história antes, mas, se formos pacientes e ouvirmos com atenção, veremos que as histórias não são as mesmas, porque o Espírito vai nos impressionar a receber a mensagem de uma maneira diferente. Uma das histórias que ele usa remonta aos dias em que era diácono. O presidente Monson e outros membros de seu quórum haviam ser designados a serem esquimós no show itinerante da ala. A irmã do presidente Monson faria o papel de senhora liberdade. Quando a irmã dele adoeceu com um grave caso de laringite, na época da apresentação, temia-se que ela não conseguisse falar sua parte e que o show fosse prejudicado. Os esquimós decidiram fazer algo a respeito da situação. Reuniram-se em uma sala no porão da capela e se ajoelharam em oração. Buscaram a intercessão do Espírito do Senhor em favor da irmã do presidente Monson. Na hora da apresentação, a senhora Liberdade conseguiu falar sua parte com uma voz límpida. A irmã do presidente Monson lembra-se da experiência como um milagre em sua vida e ficou grata aos esquimós. Essa simples história nos lembra que o presidente Monson sempre foi uma pessoa de grande fé e oração. Ele usa esses grandes dons para abençoar a vida de muitas pessoas atualmente. É um exemplo de que tipo de homens e mulheres devemos ser, pessoas de fé e oração. A oração é fundamental para o nosso fortalecimento e nossa convicção pessoal. Lembram-se da pergunta de Nefe a seus irmãos descrentes? Haveis perguntado ao Senhor? A vida de serviço do presidente Monson é um padrão que podemos usar para estruturar nossa própria vida. Muitos de vocês estão em uma fase da vida em que tomarão decisões que vão moldar sua vida na Terra e também sua vida na eternidade. Alguns de vocês estão no processo de tomar decisões sobre os estudos. Outros talvez estejam pensando em servir em uma missão. Muitos talvez estejam se esforçando para decidir qual será sua carreira ou trabalho de sua vida. Talvez alguns de vocês estejam tentando decidir se ele ou ela são a pessoa certa para ser o seu companheiro eterno. Essas decisões serão muito mais fáceis se as apresentarem diante do Senhor em oração. Alguns de vocês podem estar enfrentando dificuldades com o pecado e estão tentando decidir se desejam ser purificados pelo poder expiatório de Jesus Cristo. Alguns podem estar vacilantes do testemunho do Evangelho e estão tentando determinar o que pode ser feito para mudar de direção. As decisões sobre estes e outros assuntos importantes terão uma enorme influência sobre que tipo de homens e mulheres vocês serão e sobre o que realizarão durante a vida, ou, usando as palavras de meu amigo Alex, o que serão na vida. As decisões verdadeiramente importantes da vida geralmente são bastante difíceis de tomar. Sempre existem aqueles pequenos senões, poréns e que tais que tendem a complicar a resposta. Eu gostaria que existisse uma poção mágica que pudéssemos borrifar para automaticamente fazer aparecer a melhor decisão. Mas, na falta de tal poção, permitam que eu ofereça apenas uma sugestão que vai ajudá-los no processo de tomar uma decisão. Busquem a participação de nosso Pai Celestial por meio de humilde oração e depois tenham a fé e a determinação para seguir seu conselho, conforme transmitidos pelo Espírito Santo. O Senhor pede que examinemos as coisas na mente e depois perguntemos a Ele. Ele promete: farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. O tipo de homens e mulheres que serão melhorará se derem ouvidos e obedecerem à voz mansa e delicada. Lembrem-se, sentir que está certo faz parte de ouvir. A estação de beisebol terminou nos Estados Unidos. E um novo campeão foi coroado. Cerca de 50 anos atrás, um atleta excelente jogava para os Red Sox. A sua carreira no beisebol foi interrompida em duas ocasiões diferentes para chamados de servir no serviço militar. A mídia o chamava de um sprinter esplêndido, porque ele conseguia fazer muito bem a sua parte no beisebol. Em relação a essa parte dos esportes, ele era um dos maiores jogadores da liga principal de beisebol. E ele fez 100 pontos em um ano. Isso significa que ele conseguia chegar em cada uma das bases quatro vezes a cada jogo, fazendo com que ele duplicasse o seu recorde a cada estação. O nome dele era Ted Williams. Muitos anos depois de terminar a sua carreira, o público ficou sabendo algo interessante sobre ele. Ele tinha uma visão muito fraca. E ele tinha olhos muito bons e ele conseguia então estar à frente cerca de fração de segundos na decisão em relação aos outros jogadores. Ele conseguia ver se a bola vinha girando numa direção ou noutra e ele conseguia bater na bola com muita eficiência. Ao ter sido batizado e recebido o Espírito Santo como um constante companheiro, tem a vantagem de ter uma ajuda nessas decisões difíceis. Isso significa que vocês poderão tomar decisões apoiados pelo Espírito Santo se conseguirem ouvi-lo muitas e muitas vezes. Às vezes me preocupo e fico realmente meio embaraçado, porque a minha geração deixou com a sua geração alguns desafios que nós deveríamos ter resolvido antes. Apesar do progresso que já foi feito para tornar a vida melhor, mais longa e com mais confortos, ainda existe muito a ser lamentado em relação ao meio ambiente, nas relações humanas e em outros fatores também. Esses tempos turbulentos onde estamos, pode ser muito fácil perdermos a coragem. Os impactos potenciais são muito grandes. Há deslocamentos econômicos significativos e que causam perturbações em nossos dias. As nações continuam a lutar umas com as outras. A despeito de tudo isso, não precisamos temer, nem dar ouvidos a nossos temores. As Escrituras nos lembram que se estivermos preparados, se formos obedientes e formos membros da Igreja do Senhor, não precisamos temer quanto ao que nos reserva o futuro. Os justos não devem temer. Que tipo de homens e mulheres seremos, em parte será influenciado pela habilidade com que lidamos com os aspectos atemorizadores e imprevistos da vida. Ao perceberem que a vida real é feita de dificuldades, problemas, enganos, oportunidades e lições, lembrem-se do antigo provérbio chinês: a pedra preciosa não pode ser polida sem atrito, nem pode o homem ser aperfeiçoado sem provações. Ou, nas palavras do Senhor, porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. A despeito de todas as incertezas e falhas do mundo, há muitas coisas pelas quais agradecer e nos sentimos animados. Sou uma pessoa otimista. Acredito que 2008 seja a época mais emocionante para se viver e ter a bênção sublime de sermos membros do reino de Jesus Cristo. Sinto arrepios na espinha ao ver a maneira como o Evangelho está sendo estabelecido no coração e na mente dos filhos do Pai em todo o globo. Acho que poucos ou nenhum de vocês sabe o que acontece na sede da igreja na primeira sexta-feira de dezembro de cada ano. Esse é o dia tradicionalmente reservado para que o Conselho para a Disposição dos Dízimos se reúne, conforme instruído pelo Senhor na seção 120 de Doutrina e Convênios. Sob a direção da primeira presidência, o quórum dos 12 e o bispado presidente se reúnem para determinar como os recursos da igreja serão usados no ano seguinte. É emocionante ver os muitos novos locais de adoração que serão construídos. O número de novos templos continua a crescer. Os bispos em todo o mundo recebem os recursos para buscar e ajudar os pobres. São apoiados missionários em mais de 350 missões. Projetos para acelerar o trabalho dos templos são aprovados. São reservados fundos para facilitar a educação superior e a educação religiosa. O trabalho do Senhor segue em frente para cumprir seu destino profético. Fico cheio de coragem quando penso na grande declaração de fé feita pelo profeta Joseph. A mão do ímpio não conseguirá barrar o progresso da obra. Não é emocionante perceber que vocês terão a oportunidade de estar à frente do milagre que está destinado a acontecer? Que tipo de homens e mulheres que vocês serão, em parte será função de sua devoção e auxílio em impelir seu reino adiante. Juntamente com a devoção, exige-se muita autodisciplina. Jim Rohn, um famoso palestrante motivador, disse: "A disciplina é a ponte entre as metas e a realização." Pensem nisso. A disciplina é a ponte entre as metas e a realização. Gosto muito de música sacra, principalmente de hinos de louvor ou motivação. Um desses hinos que cantamos com frequência é Come Let Us Anew. A letra foi escrita no século XVII por Charles Wesley. A música é atribuída a James Lucas. O magnífico coro do Instituto da Universidade do Estado de Utah cantará este belo hino para nós esta noite. Os santos dos últimos dias se unem nas reuniões sacramentais devocionais e outras ocasiões para cantar, orar e renovar seus convênios e compromissos, bem como oferecer incentivo mútuo. Desfrutamos de uma renovação sinérgica quando nos reunimos. A música desempenha um importante papel nesse processo. Ela consegue aliviar a alma e sensibilizar o espírito para coisas celestiais. O Senhor nos lembra que o canto dos justos é uma prece a mim. Observem a letra desse hino motivador. Vinde e prossigamos em nossa jornada, continuando o ano todo, e nunca nos detenhamos até que surja o Mestre. E cumpramos alegremente a sua vontade. E desenvolvamos nossos talentos pela paciência da esperança e o trabalho de amor. A vida como um sonho, o tempo como um riacho, rapidamente escoam. E o momento fugaz se recusa a permanecer, pois o que passou, passou e os momentos se vão. O milênio se anuncia diante de nós, e a eternidade já chegou. Oh, que cada um possa dizer no dia de sua vinda: lutei e perseverei até o fim. Terminei o trabalho que me deste a fazer. Oh, que cada um receba de seu Senhor as palavras ditosas: está bem, fielmente o fizeste. Entra em minha alegria e senta-te em meu trono. A mensagem de incentivo transmitida por esse hino é clara. Ela sugere que em nossa jornada para nos tornarmos como o Salvador sugeriu, como eu sou, precisamos renovar nosso entusiasmo e nunca nos determos em nossas boas obras até que surja o Mestre. Se nos demorarmos, o tempo passará E o tempo, o momento fugaz, se terá perdido para sempre. Cada um de nós, no dia de sua vida, desejará relatar: lutei e perseverei até o fim, terminei o trabalho que me deste a fazer. E haverá um sentimento maravilhoso quando, em resposta, ouvirmos: está bem, fielmente o fizeste. Entra em minha alegria e senta-te em meu trono. Esta pode ser a nossa parte, se nosso objetivo for nos tornarmos o tipo de homens e mulheres que o grande Eu Sou quer que sejamos. Muitas vezes os membros da nossa igreja passam por muitas críticas e são medidos por um padrão mais severo que nossos amigos de outras religiões. Já perceberam que nas notícias, a mídia lança mão de manchetes como: bispo mormon comete, ex-missionário SUD envolvido em, mãe mormon indiciada por... O que fazemos em particular é tão importante quanto o que fazemos no processo público de moldar nossa vida conforme a vida do nosso Salvador. Muitas vezes existem olhos nos observando a partir de locais que não vemos. Vivemos em casas de vidro. Há alguns meses, eu estava consertando um encanamento quebrado. Durante o conserto, minhas roupas ficaram molhadas e sujas de barro e meus braços estavam cheios de graxa. Descobri que precisava de uma peça para consertar o encanamento. E em vez de gastar tempo para me limpar, entrei correndo no carro e fui até uma grande loja de ferragens. Enquanto examinava cuidadosamente o mostruário de peças para ter a certeza de que compraria a peça do tamanho certo para a rosca certa, um homem que eu não conhecia vinha andando pelo corredor e passou por trás de mim. Depois de andar alguns metros após passar por mim, eu ouvi dizer: para mim, aquele não parece ser o bispo presidente. Fiquei envergonhado além do que consigo exprimir, porque havia falhado em viver à altura do padrão que se espera de mim. Às vezes eu me pergunto: David, meu rapaz, você vai alguma vez aprender uma lição? A ambição e o trabalho árduo são ingredientes vitais para se alcançar objetivos dignos. Vocês são uma geração de grandes promessas. Foram investidos com muitos dons de Deus. São brilhantes e inteligentes. Aqueles dentre vocês que usam a inteligência para alcançar metas bem estabelecidas estão destinados ao sucesso. Aqueles que são inteligentes, trabalham com metas e são ambiciosos, provavelmente serão o tipo de homens e mulheres em quem o nosso Pai Celestial confia para fazer avançar seu reino. Salvador Dalí, um pintor espanhol, nos lembra: a inteligência sem ambição é como um pássaro sem asas. Perto do final de minha missão, a Copa Mundial de Golfe foi realizada no Real Clube de Golfe em Melbourne, na Austrália. E os jogadores de golfe amadores tiveram a oportunidade de jogar com um profissional nas rodadas de treino do pré-torneio. No último dia de minha missão, pude participar de uma rodada de treinos, embora eu não vá amolar vocês com os detalhes de como isso aconteceu. Quando chegou a minha vez de sortear o nome do profissional com quem eu jogaria, tirei o nome de Arnold Palmer. A timidez de falar numa conferência geral não é nada comparada com o que eu passei naquele momento. E é claro, Arnold Palmer, eu sempre sonhava em vê-lo jogar. E é claro, eu não pegava no taco de golfe havia mais de 2 anos, estava muito, muito estressado e nervoso. Não lembro muita coisa do que aconteceu na rodada de golfe, exceto que joguei muito mal. Do 17º buraco, chegamos ao monte de terra. Andamos uns poucos metros e eu dei a minha segunda tacada e logo em seguida, a terceira, antes de finalmente chegarmos à bola do Sr. Palmer. O jovem australiano que carregava os tacos do Sr. Palmer, estava tentando muito agradá-lo de todas as maneiras. Ouvi o carregador dizer ao Sr. Palmer que à esquerda a topografia se inclinava para um riacho que não era difícil de se enxergar. Depois disse que à direita a grama estava muito alta e que era difícil acertar uma bola ali. O Sr. Palmer, com precisão, colocou o taco de volta na bolsa e, serenamente, mas com firmeza, disse ao carregador: por favor, não me confunda a mente com o que está à direita, e eu também não estou interessado no que há à esquerda. A única informação de que preciso de você é a distância exata desta bola até a bandeira que está no gramado. Puxa, aquela para mim foi uma poderosa experiência de aprendizado. Tenho tentado me concentrar no que é importante e não me distrair com o que está à esquerda ou à direita. A concentração é fundamental para atingirmos nossas metas. Muitos de nós estão preocupados com o que está à direita ou à esquerda e fracassam em se concentrar adequadamente no objetivo que está bem no meio. Quando falhamos em nos concentrar nas coisas certas, fica difícil nos tornarmos o tipo de homens e mulheres que tanto queremos ser. Nesse empenho, lembrem-se de que o Senhor prometeu: irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Oro para que nos concentremos nos assuntos de maior importância. Testifico que estamos a serviço do Senhor. Somos abençoados por sermos guiados por profetas vivos. Sei que temos um Pai celestial, amoroso e vivo. Sou grato por ter servido sobre quatro profetas. E testifico que Thomas Spencer Monson é um profeta de Deus em todo o sentido da palavra. Sei que temos um Pai Celestial amoroso e que vive. Somos seus filhos e filhas. Sou grato por seu Filho unigênito, que é nosso Salvador e expiou pelos nossos pecados. A todos vocês que talvez se sintam perdidos ou sintam que não têm esperança, ou que o pecado tenha prejudicado seu progresso, testifico que sua expiação está à disposição e sua misericórdia permanece para sempre. Sei que Joseph Smith foi o profeta da restauração. Aproveito esta oportunidade para invocar as bênçãos do céu sobre cada um de vocês. E o faço para torná-los hábeis a ouvir e servir da maneira que o Pai Celestial deseja que sejamos. E isso eu faço pela autoridade em mim investida e no sagrado nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém.